Futebol, Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Hoje a gente vai conversar sobre a política do esporte, as candidaturas, que nós não sabemos oficialmente se existe uma. Estamos com uma das maiores lideranças do esporte de todos os tempos na linha, o ex-presidente Jarbas Guimarães. Agora eu peço a Jarbas só um minutinho para uma informação aqui. Na Libertadores, o Flamengo se recuperou vencendo o Barcelona do Equador por 2-1 ontem. O Flamengo se recuperou depois daquela sonora goleada imposta pelo Independente Del Valle por 5-0. Quer dizer, se o Flamengo não tem ganho, o técnico poderia cair. O São Paulo foi goleado pela LDU por 4-2. A LDU afundou o São Paulo. Agora, gente, veja que falta de sorte. O atacante Walter, que fez um esforço muito grande para voltar a jogar, ele foi diagnosticado com Covid-19 e por isso não foi relacionado pelo Atlético para a partida contra o Colo-Colo logo mais pela Libertadores. Ele está assintomático e em isolamento. Walter fez 3 jogos desde o seu retorno ao Atlético e foi decisivo na última terça-feira, quando entrou no fim do jogo e marcou o gol da vitória sobre o Jorge Wilstermann, da Bolívia, por 3-2. No Brasileirão, ele entrou em 2 oportunidades, contra o Bragantino e contra o Fluminense. O pernambucano Walter é um bom jogador, mas tem sempre esses problemas no caminho. Vamos ao ex-presidente do esporte. Bom dia, Jarbas Guimarães.
Bom dia, ouvinte da Ralf de Carvalho,
jornal.
Grande amigo. Bom dia para você. Estou à sua disposição para qualquer pergunta sobre a nossa eleição no dia em novembro, que foi antecipado.
Ô Jarbas, é interessante que se fez um movimento muito grande para antecipar as eleições e até agora me parece que não há um grupo formado, uma composição para se concorrer a essa eleição do esporte. Isso é medo do débito do esporte, do passivo do esporte, das dificuldades, das cobranças todo dia? É receio? Ou será que estão tentando uma composição para candidato único? O que é que está acontecendo aí dentro do esporte que eu sei que isso está lhe preocupando? Porque o contato seu com a gente foi exatamente fruto de uma preocupação, porque a eleição está em cima e não tem um candidato sequer da chapa de situação, que é o caso da chapa de Milton Bivar. Hein, Jarbas? O que é que está vendo?
Ô Ralf, sempre foi minha preocupação o esporte como do Recife, daquele slogan de esporte ou a razão para viver. Preocupado com isso, porque a eleição está em cima, 40 e poucos dias. Nós sempre fizemos, nesses 5 anos, almoços mensais com um grupo de ex-presidente e 50 conselheiros, mais ou menos, há 5 anos. E escolhido orador da sua posse, enalteci os pontos que nos uniam, que eu fui escolhido orador da eleição de Milton. Mas, voltando ao assunto então, consultei o presidente Milton no início de setembro se ele havia, se ele queria a reeleição, porque seria o consenso do clube, já que ele resgatou a credibilidade do esporte tão diminuída nesses últimos anos de administrações que não foram boas. Então, ele me disse que devido a saúde não aceitaria ser reeleito, não poderia ser reeleito, não gostaria de ser reeleito por isso. Então, perguntei se ele tinha um candidato dentro do grupo dele, ele disse que não. Então, como nós tínhamos um consenso dentro do nosso grupo, que é Antônio Júnior, nós pedimos a permissão a ele, ele fez elogios à pessoa, apenas disse que não queria se comprometer, mas fez elogios à pessoa, à escolha do nosso grupo. Então eu pedi permissão para fazer consulta aos ex-presidentes e aos notáveis rubro-negros sobre o nome de Antônio Júnior. A aceitação, eu consultei quase a totalidade dos ex-presidentes. A aceitação foi unânime e com grandes elogios à figura de Antônio Júnior. E consultei também, estendi as consultas a vários rubro-negros notáveis, como Eduardo Monteiro, como Sérgio Cano, e procurei também, havia uma aspiração da turma jovem de fazer um candidato. Procurei um dos líderes, Nelo Campos, para que ele me dissesse como estava a situação da turma jovem, já que ele era um dos líderes. Ele me relatou que havia vários nomes, mas o nome de Antônio Júnior era um nome forte junto ao grupo de tudo. Então, eu acho que a sucessão do esporte, ela está muito, muito fácil de ser resolvida. O nome de Antônio Júnior, que é consenso entre os ex-presidentes e os ex-rubro-negros notáveis, e o nome na vice do grupo, da turma jovem, que será futuro dirigente do esporte. Então, agora, é esse apelo que eu faço para que os rubro-negros tenham essa situação.
Ô Jarbas, seria bom você dar um histórico de Antônio Júnior, porque nem todo mundo conhece o nome de Antônio Júnior ligado aos feitos do esporte. Você poderia traçar quem é Antônio Júnior?
Pois não, justamente isso. Antônio Júnior, nós, do nosso grupo, em reuniões de almoço mensais, nós elegemos ele como candidato mais credenciado. Por quê? Eu elenquei quatro itens que eu farei exigência total, tolerância zero, se o candidato não atender um desses itens. Primeiro, ser conhecedor de futebol, ter passado por diretoria de futebol. Dois, ter vivência de clube. E terceiro, ter afinidades, condição financeira tranquila. E ser um excelente gestor. Antônio Júnior preenche todos esses quatro itens. E tem mais. Soma mais um item, que ele tem trânsito livre entre a política de Pernambuco do Estado, que foi secretário de Estado, atual secretário da Prefeitura de Recife. Quer dizer, tem trânsito livre. Acrescenta mais essa qualidade como candidato. Eu acho, na minha opinião, eu que tenho a vivência de 87 anos, desde os 17 anos, quando foi ele escolhido pelo pai de Milton Bivar, diretor de tênis, exerci todos os cargos que o clube pode ter. Esse é o orgulho que eu tenho do esporte clube. Ninguém tem o currículo que eu tenho no esporte, modesta parte.
Mas, Jabas, então, Antônio Júnior,
com essa responsabilidade, eu indico e apoio Antônio Júnior como candidato, formando a chapa com um elemento indicado pela turma jovem, que será o futuro presidente, talvez. Então, essa é a solução do esporte atual.
Certo. Agora, Antônio Júnior já disse sim, ele é uma indicação sua, mas ele aceitou concorrer nessa situação atual do esporte?
Não, perfeitamente. Eu consultei ele, lógico. Ele disse, se ele for consenso, ele aceita, lógico, que numa situação que o clube está. E Milton resgatou grande parte da credibilidade do esporte no cenário nacional com sua profícua dois anos de administração. excelente trabalho. Então, resgatou em parte, mas tem grandes problemas ainda o clube do lado financeiro. Então, o Antônio está a par disso. Então, aceita, desde que haja um consenso. Esse consenso que eu apelo a Globo de bom senso, que querem o bem do clube, como eu, e façam, fixem fileira em torno do nome de Antônio, junto com o nome da turma jovem.
Agora, uma coisa que chamou a atenção é que o Milton Bivar, atual presidente, tem muitos críticos. Aparecem questionamentos de rubro-negros nas redes sociais. Então a gente imaginava que na hora que o clube abrisse para as eleições, aparecessem aqueles que estão se opondo atualmente ao Milton como candidatos. Mas estranhamente, nenhuma chapa foi posta, nenhuma foi lançada. Se você não tem tomado essa iniciativa de propor um nome, eu acho que o esporte ia pagar um vexame de chegar o dia da eleição sem candidato. Hein, Jarba?
Perfeitamente. O seu raciocínio é correto. Nós estamos há 40 e poucos dias de eleição. A eleição foi antecipada por um motivo justíssimo, porque essa eleição em dezembro, o presidente ia assumir em janeiro, já no meio do campeonato. No caso, esse ano vai ser no meio do campeonato nacional. Então, a antecipação foi genial de Milton, e nós aceitamos e conseguimos no Conselho aprovar.
Bom, há clima para um consenso, para todos ficarem em volta de um nome, o nome que você lança, do Antônio Júnior. Você já percebeu? Existe realmente uma oposição ou é só blá 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 de redes sociais?
Não, eu consultei telefonicamente quase todos os ex-presidentes. Consultei vários rubro-negros notáveis sobre o nome de Antônio Júnior. Só tive elogios. Grande, excelente, e não tem a menor dúvida que ele preenche os quatro itens que eu serei tolerância zero. Se aparecer um candidato que não preencha um dos itens que eu elenquei, serei contra, ou me omito da eleição se não houver outro candidato, ou voto contra.
Agora, até quando você vai esperar para registrar a chapa? Vai fazer isso logo, até para servir de campanha, criar uma motivação, porque a eleição é para movimentar e para alegrar o clube.
Não, perfeito. Eu vou consultar novamente os companheiros, que eu já o fiz, para ver se a gente faz uma reunião, no almoço, mais ou menos, para poder lançar uma chapa. E esperar que Nélio Campos, que é um dos líderes da turma jovem, que seria meu candidato, que tem todas essas qualidades que eu exijo de um futuro candidato a presidente, ele tem todas as qualidades, mas também não aceita, no momento, diz que não tem condições de tranquilidade para aceitar a presidência, futuramente talvez. Então, ele, que é um dos líderes, nós juntarmos e ele trazer o nome da turma jovem para a gente compor a chapa.
Então, só falta o vice.
Eu acho que sim. Para consenso. Embora ontem, o presidente me fez uma ligação, Milton. Ele que disse que não tinha no grupo nenhum candidato, ele disse que continua sem candidato, mas que ele, como o responsável sobre a sucessão, lógico que o presidente é quem conduz a sucessão, ele disse que vai fazer consultas a vários grupos do clube para achar um consenso. Eu acho utópico, isso não existe no esporte. Isso nunca existiu no esporte. E depois é o seguinte, essas consultas que o Milton quer fazer em vários grupos vai demandar mais tempo. Nós estamos a 40 dias da eleição, 40 e poucos dias da eleição. Não há consenso. Eu acho que a solução é a que eu estou com a experiência de 80 anos, 70 anos dentro do clube. Eu fui diretor do clube aos 17 anos.
Tá bem, Jabo. Então, acho que seu pensamento está posto. A família rubro-negra está sabendo o que se passa com o clube, com essa questão de falta de concorrência, ou pelo menos um candidato, não é nem concorrência. Então está aí o nome que você coloca, de Antônio Júnior, e vamos aguardar os próximos passos e o seu trabalho de articulador como uma das lideranças mais antigas e indiscutivelmente mais brilhante do Esporte Clube do Recife. Um grande abraço, Jabas. Obrigado por estar aqui na Rádio Jornal, viu?
Eu agradeço as suas palavras elogiosas e também o espaço que você está dando para nós transmitirmos nosso pensamento sobre a eleição do esporte.
Gente, falamos com o ex-presidente Jabas Guimarães e, para concluir, o esporte joga hoje à noite contra a equipe do Corinthians na Ilha do Retiro, carregando duas expectativas: a estreia do Thiago Neves, porque está todo mundo esperando, quer dizer, se o Thiago não fosse ou não vier a estrear, vai ser uma frustração, mas a gente sabe que vai, pode começar no banco ou pode começar jogando, depende do Jair Ventura. E a outra é com relação à investida que foi feita pelo Goiás em cima do Leandro Bárcia. E ele vai para o sétimo jogo hoje à noite com o Sport. Então, se ele não for relacionado nem sequer para o banco, está na cara que o negócio com o Goiás está fechado e o jogador não vai fazer o sétimo jogo. Essa é outra expectativa que mexe com a torcida rubro-negra. Obrigado. Volta Geraldo Freire.
Ok, Ralf, volta às 12h30.